Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto é o mercado do milho. Vamos verificar ali as últimas movimentações desse mercado, o que pode influenciar de alguma forma as cotações do milho para os produtores brasileiros. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse panorama do mercado do milho, é o Ettore Baroni, ele que é consultor da INTL FC Stone, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Ettore, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos.
Ettore, vamos começar falando sobre essa segunda safra de milho, né? As colheitas se encerrando em todas as regiões do país. O Mato Grosso já encerrou a colheita, segundo o IMEA. O Paraná, 98% já colhido, segundo os últimos dados do DERAL. É um índice de produção e produtividade bastante alto que a gente acompanha na maior parte do Brasil, né?
Sim, é uma safrinha excepcional, né? Plantou uma safrinha cedo, com tecnologia boa, choveu bem durante todo o período produtivo. Então nós tivemos uma atividade excelente, o que fez com que a gente tivesse uma safrinha recorde, né? Uma safrinha aí 70, 72 milhões de toneladas, que somando aí a safra de verão, a gente passa de uma safra de milho de 100 milhões de toneladas. Então uma safrinha excelente, recuperando 100% o ano passado, que devido à queda que nós tivemos em função de clima, né? Da seca que nós tivemos principalmente no Paraná e Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Esse ano um clima excelente, sem geadas, chuvas normais, plantou cedo, tecnologia boa e produtividade lá em cima. Então, um ano em termos de produtividade muito bom, olhando o lado do produtor como um todo.
E aí, Ettore, com o fim dos trabalhos de colheita, de que forma essa produção grande do milho pode impactar nos preços aqui dentro do país?
Primeiro ponto, a gente entrou com o mercado de milho muito vendido já, né? O produtor, a safra de milho 2018, 2019, a safrinha já tem 70% vendida. Então, se a gente olha, no geral, a gente já tem boa parte desse produto já foi negociado, à medida que os preços vieram dando boa liquidação para o produtor do interior, boa rentabilidade, o produtor vem vendendo. Então, 70% da safrinha já está vendida. A bons níveis, a bons preços, com a produtividade boa e os preços também bons no interior, a gente impõe a rentabilidade do produtor também para a safrinha desse ano.
A gente
Para
consegue.
frente,
Pode continuar.
para frente, agora eu acredito que os preços se acomodaram no mercado interno, à medida que a gente viu os níveis de preço em Chicago devolvendo, os níveis de preço de Chicago caindo das altas que nós vimos um pouquinho antes do plantio americano. E o dólar também se acomodando aqui perto de 4,06, 4,07, que é o mínimo que a gente tem hoje, ele acomoda também os níveis de preços nos portos. À medida que acomoda os níveis de preços nos portos, com boa disponibilidade de milho ainda dentro do mercado interno, a gente se acomoda com os preços perto dos níveis atuais que a gente tem. O que vai mandar de agora para frente é bastante a paridade de exportação, qual que é o preço de exportação que nós temos projetado para evoluir. De milho que vai ser mandado embora, que vai sair da exportação, que é o que vai determinar o quanto vai enxugar o milho nesse estoque desse ano para o próximo, né?
Falando dessa exportação, né, os números de exportação do milho brasileiro vão subindo a cada mês, batendo recordes. Como que você vê essa movimentação? É possível manter esse fôlego ainda de exportações para os próximos meses?
Eu acredito que sim. A gente já saiu até o mês de agosto, já saíram perto de 19 milhões e meio de toneladas. Com o que tem projetado agora para a exportação de setembro, vai sair um total aí de perto de 25 milhões de toneladas, que é o total de milho que nós exportamos no ano passado. Então, a gente está antecipando aí 4 meses, 5 meses da exportação que foi feita o ano passado, né? Muito possivelmente, a gente deve chegar no número que é projetado pelas seções de 35 milhões de toneladas. Eu acredito que esse é um número totalmente factível e atingível para exportação desse ano, à medida que nós temos ainda 4 meses, 5 meses para exportar milho de agora para frente.
E aí, Ettore, com 70% dessa safrinha já negociada, com também essas exportações crescendo, alto o número de exportações, é possível que, de repente, aí no segundo, no final desse ano, na virada de ano, possa faltar milho aqui no mercado interno?
Não vejo falta, a produção é muito alta, a gente passou com um estoque bom do ano passado para esse, a produção do verão foi boa, a produção do inverno foi boa, mesmo exportando 35 milhões de toneladas, e aumentando um pouquinho o consumo do mercado interno, a gente ainda passa com um nível de estoque alto desse ano para o próximo. Eu vejo que nós temos agora para frente, na minha opinião, fortalecimentos, não vejo os preços caírem, mas eu não vejo um produto ou uma explosão de preços nesse momento.
E é, nesse momento, acompanha muitos produtores procurando guardar essa parte que ainda falta ser negociada, esperando justamente uns melhores preços aí na virada do ano. É por aí mesmo o caminho? O produtor deve segurar nesse momento, apostando que o preço vai melhorar ainda mais?
Eu acredito que sim. Nós vamos ter ainda muita volatilidade no dólar, né? O dólar é bastante volátil nos próximos meses, acompanhando toda a questão econômica mundial, o que mantém também o preço da exportação firme. É, a indústria precisa sair para o mercado para originar para os próximos meses, para se abastecer também. É, o mercado vai focar também na safra de verão, que já está iniciando o plantio nesse momento. Então, acredito que agora para frente a gente vai andar com os níveis de preço bem fortalecidos e o preço tentando puxar um pouquinho para cima. Veja que é uma boa estratégia de agora para frente.
E, Hétero, outra questão que influencia bastante no mercado é a questão da safra americana, né? Muita incerteza, números dizendo que a produção vai ser boa, outros que vai ser mais baixa. Como que você analisa toda essa situação? O que a gente pode esperar dessa safra americana?
A gente teve a produtividade estimada pelos nossos analistas dos Estados Unidos e também pelos nossos clientes da Stone de lá. A produtividade está muito próxima da produtividade do USDA, um pouquinho abaixo do que o USDA falou no último relatório. A grande dúvida do mercado tem em relação ao tamanho da área que foi plantada, que essa realmente é uma dúvida do mercado como um todo. A gente ainda trabalha com uma redução da produtividade para os próximos relatórios e também uma expectativa de redução de produtividade, diária. Então, reduziria um pouquinho a produtividade, reduziria também um pouquinho a área, o que faria com que a safra americana estaria aí perto de 340, 330 milhões de toneladas nesse momento. Então, o mercado, a produtividade um pouquinho abaixo, em relação à área, mas foi uma safra muito complicada. A gente iniciou uma safra com um excesso de chuva, uma safra muito molhada, safra atrasada, mais de um mês que realmente e anos assim, bate bastante forte nos rendimentos. Então, é uma safra que a gente tem muita dúvida. Estava até comentando com um cliente esses dias, é a safra que a gente mais tem dúvida nos últimos anos. A gente não sabe o quanto plantou o quanto disso vai para a silagem, que não vai ser colhido no meio do caminho. Tem aquela questão da área do seguro, que o milho deixou uma dúvida para todo mundo no mercado. A gente sabe que, economicamente, o milho plantado fora da janela, com condições adversas de excesso de umidade, não é um milho que produz cheio, né? Então, naturalmente, a gente deve ter uma redução na produtividade americana e também uma redução na área, que vai fazer com que a safra americana seja um pouquinho menor ainda do que o USDA está dizendo nesse momento.
E aí, de que maneira essa redução na produção americana pode impactar para o produtor aqui do Brasil?
Naturalmente, se reduz a safra americana, sobe um pouquinho o Chicago. Chicago é a referência de preço mundial. Então, toda a referência de preço de exportação em qualquer lugar do mundo, ele é referenciado em Chicago. Naturalmente, se sobe Chicago, sobe um pouquinho mais o nível de preço nos portos aqui do Brasil. O preço de exportação sobe. Se sobe o preço da exportação, naturalmente, os preços no interior também sobem um pouquinho. O milho vem ganhando muita liquidez nos últimos 5, 6 anos. O Brasil vem se tornando o segundo principal exportador de milho do mundo, o que faz com que a gente ganhe cada vez mais liquidez. Isso para o produtor é excelente. Quanto mais gente comprando, quanto mais liquidez, melhor para fluxo, para exportação, para preço. Então, à medida que, se a gente vê Chicago um pouquinho mais para cima, para os próximos meses, uma vez que vem ajustando em cima dos relatórios, em cima da cena, naturalmente a gente deve ter um fortalecimento dos níveis de preços nos portos e depois, consequentemente, um fortalecimento dos níveis de preços no interior.
E, Hétero, e outra situação que o produtor também precisa ficar bastante atento, né? Toda essa questão da peste suína africana ali na Ásia, de que maneira o produtor precisa ficar atento a isso e isso pode influenciar nos negócios dele?
Eu diria que a peste suína bate um pouco mais na soja do que no milho, uma vez que a China é autossuficiente em milho. A China quase não importa milho do mundo. O que a China produz de milho, ela consome e a importação dela é muito pequena. Então, eu diria que não teria tanto impacto para o milho, ele teria impacto um pouco mais para a soja, né? Nesse momento, o tamanho da safra americana, o tamanho da disponibilidade de milho para os Estados Unidos exportar no próximo ano, ele é mais importante do que a peste suína para o mercado do milho brasileiro como um todo.
Ettore, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado do milho atual. Se você quiser deixar um recado, uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Vamos para a próxima safra. O produtor deve estar quase tudo pronto aí para o plantio da soja, só aguardando a chuva. Vamos de novo para uma safra boa, se Deus quiser, com boa produtividade e boa rentabilidade para todo mundo. Um abraço e fique com Deus. Até mais.
Ettore, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Pode deixar, nos falamos. Até mais.
Esse é o Ettore Baroni, ele que é consultor da INTL FC Stone, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário do mercado do milho. Segundo o Ettore, a gente vem acompanhando ali o final da colheita do milho safrinha em todo o Brasil. Segundo o IMEA, o Mato Grosso já encerrou a sua colheita. Segundo os últimos dados do DERAL, o Paraná tinha 98% colhido até o início dessa semana. Com isso, o produtor finalizando seus trabalhos de colheita e já tem as vendas bastante antecipadas. O Ettore apontando que cerca de 70% da produção dessa segunda safra brasileira já foi negociada, com preços bastante atrativos para os produtores, e as perspectivas são de que os preços continuem melhorando. Diante disso, até o conselho do Ettore para o produtor que ainda tem milho para ser negociado é que nesse momento segure um pouquinho essas vendas, porque esses preços devem melhorar aí mais para o final do ano, na virada para 2020. O Ettore também comentando sobre as exportações de milho brasileiras, que vão crescendo mês após mês, batendo recordes de exportações. Na visão dele, a expectativa é de que essas exportações sigam bastante elevadas, atingindo até os níveis de 35 milhões de toneladas exportadas até o final do ano, o que seriam índices bastante superiores aos últimos anos e bastante atrativos também para o produtor brasileiro. Outra questão que o produtor de milho aqui do país precisa ficar bastante atento é as definições da safra americana. Segundo o Ettore, é bem provável que a área cultivada com milho nos Estados Unidos e também a produção americana do grão fique um pouco abaixo do que as últimas previsões do USDA. Então o produtor precisa continuar atento, porque isso pode influenciar os preços da Bolsa de Chicago, elevando um pouco as cotações para os próximos meses, e aí também se refletir nos preços nos portos e nos preços aqui do interior do país também. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.